7h49, vamos tentar contato aqui com o nosso bispo Dom Plínio, né, que tem informações sobre a reunião que aconteceu ontem com o Conselho Presbiteral e também o encontro que aconteceu na parte da tarde com os padres. Dom Plínio, bom dia.
Bom dia, Maria Sátira.
Então, Dom Plínio, ontem aconteceu a reunião com o Conselho Presbiteral da Diocese de Picos, né? E a partir dessa reunião com o clero da Diocese, que encaminhamentos que foram feitos, né, a partir desse momento?
Daniel, primeiro, para o nosso ouvinte compreender o que é Conselho Presbiteral. É uma equipe que nós chamamos de direito, né, que é prescrita no Código de Direito Canônico. Toda diocese é obrigada a ter essa equipe. São 11 padres que representam todo o clero, os 40 padres que nós temos. E é uma equipe formada de praticamente dois grupos, porque tem o Conselho Presbiteral, que é de 11 membros, e dentro do Conselho Presbiteral, 7 deles fazem parte do Colégio de Consultores. São a equipe de consulta do bispo. O bispo não pode tomar uma decisão, um encaminhamento, sem consultar essas duas equipes, ou juntas, numa reunião como a de ontem, Conselho Presbiteral, ou separadamente. O Colégio de Consultores é o principal, porque é ele quem sustenta a diocese quando o bispo morre ou é transferido ou renuncia. Então, é esse conselho que assume a diocese de imediato. Então, ele é de grande valor. Inclusive, é um grupo de confiança, são padres indicados pelo clero e também escolhidos alguns pelo bispo como é de direito, como prescreve o direito canônico. Então, as decisões mais elevadas, assim, que exige realmente a consulta, então a gente leva para o Conselho Presbiteral. E um dos assuntos que surgiu ontem e foi muito bem acolhido foi sobre a criação do seminário propedêutico. Nós tínhamos o seminário menor, que foi fechado, e temos o seminário maior, que é em Teresina, um seminário interdiocesano, quer dizer, de todas as dioceses. Mas nós não tínhamos aqui um seminário propedêutico. O seminário de propedêutico que nós estávamos usando era de Fortaleza, inclusive tem dois seminaristas lá, mas nós achamos por bem criar o nosso próprio seminário propedêutico. Não podemos criar um seminário para encher de seminaristas, porque não dá para sustentar, não dá para manter. Você mesma mandou ontem o relatório, entregamos para os padres, que as entradas foram menores que as saídas, né? Se não fosse um pouquinho de saldo que tem, menos de R$1.000 para completar, a gente teria ficado devendo, né? Mas veja, então, mas o assunto principal era decidir da criação do seminário propedêutico. E assim ficou decidido. Nós já temos o estatuto pronto, o regimento pronto, como é obrigatório ter. Agora só falta fazer o decreto. E ficou decidido que o seminário vai acontecer mesmo a partir do próximo ano, a partir de fevereiro do próximo ano, mas será criado no dia 26 de dezembro, por ocasião da confraternização do clero, com a missa. Já falei ontem com o padre Pio, comuniquei para ele, diante de todo o clero, uma missa que vai acontecer na igreja de Nossa Senhora do Carmo, lá no Candavásia, com todos os padres e a comunidade, possível a cidade de Picos toda, para leitura do decreto de criação do Seminário Propedêutico São José, que vai ser o mesmo nome do seminário menor, como já tinha lá. Agora, aproveitamos a reunião para consultar quem seria o reitor, com muita antecedência, 6 meses antes, que é para que esse reitor, esse padre, ele possa se preparar para assumir esse cargo. E foi apontado por unanimidade o nome do padre Paulo Henrique, que estará terminando o seu governo na paróquia lá de São João da Canabrava no mês de março, mas vamos antecipar para que ele já saia no mês de janeiro e assuma no fevereiro o seminário. Isso foi decidido. Agora, foi conversado também sobre os padres, que eles precisam, como padre da diocese, aqueles que estão a serviço da diocese, juntamente com o bispo, que fale do projeto Amigo do Seminário nas paróquias. Falando do projeto. Nós não estamos pedindo dinheiro às paróquias. As paróquias já têm suas demandas para cumprir com aquele dinheiro que sai do dízimo, né, das festas de padroeiro. Mas que eles falem que é preciso Nós precisamos da ajuda do povo. Precisamos mesmo, né? Você sabe muito mais do que eu, que acompanha aí os amigos do seminário, que são pontuais já há muitos anos. Então foi entregue aquela prestação de conta do mês de junho, que você mandou, eles viram lá que tem o nome das paróquias, tem as paróquias que contribuem, tem algumas que não contribuem, para falar sempre. E primeiramente o padre ser amigo do seminário, como eu sou amigo do seminário, como alguns padres são, ser amigo e falar. Os pró-paroquianos podem escutar, se o padre está falando mesmo, está, né, incentivando, porque nós precisamos, porque veja só, quando criar o seminário para o PD, porque ele começar em fevereiro, a despesa é imprevisível ainda. Mas a gente tem uma ideia mais ou menos, olha, nós temos que dar as congas do padre, o padre vai ser liberado só para isso. Quem vai pagar é o seminário, assim como paga o secretário, a secretária aí no centro. E também vai ter que ter uma pessoa para cuidar da casa, vai ter que ter um carro para ele se manter, para ele sair, né? Tá? Então a despesa que cresce. Talvez a gente não coloque mais do que 3 seminaristas, porque colocar mais de 3 não vai conseguir manter, não vai conseguir pagar o seminário, que tem que pagar aqui e pagar em Teresina. Lá em Fortaleza nós pagamos uma taxa simbólica, mas aqui vai ter que ser gasto mesmo, né? Então vai precisar de mais ajudas, mais solidariedade, aquela contribuição que os amigos dão todo mês. Então ficou certo assim, do padre Paulo Henrique, ele assumiu, aceitou com muita alegria, certo? Eu acredito que o pessoal de São Fernando Cabarra já está falando, que a rádio sai lá, essa programação, ele deve estar escutando. Mas é isso, ficou decidido e nós vamos para frente, né? Vamos crescer. Também foi decidido o seguinte, o padre Assis, Francisco de Assis, que está morando lá em Piacenza, na Itália, fazendo o mestrado de teologia dogmática, né? Sobre os dogmas, né? E é um curso de alto nível, né? Ele está estudando numa das melhores universidades lá de Milão, que é uma cidade de destaque da Itália, lá no norte da Itália. É uma das melhores universidades, faculdade, digo assim. E o próprio reitor do seminário acompanhou o desempenho dele, achando assim que chegou assim um nível bem, bem animador. Ele tirou nota máxima, né, nessas provas que ele fez. Já está terminando agora em maio do próximo ano o mestrado, mas ele fez uma carta solicitando do bispo para que ele continue, inclusive por orientação do reitor da faculdade, né, porque ele se portou como um aluno bom, de destaque, então pedindo que ele continuasse para fazer o doutorado de teologia dogmática. E o que acontece? Eu não posso decidir isso sozinho. Não posso, até mesmo porque já teve um padre que fez o mestrado e queria fazer o doutorado lá em Roma e a gente não aceitou, porque nós precisamos atender o povo. Mas o Conselho Presbiteral achou, pela carta que viu e o conhecimento do esforço que o padre Assis tem feito, então eles aprovaram que ele fizesse o doutorado. Foi aprovado também, ficou decidido de sair. Certo? O padre Francidilso foi decidido também, ele já está com toda a papelada para estudar, fazer o doutorado em filosofia lá na Diocese de Trento também, na Itália. Já toda a papelada, já saiu com todo o material, vai encaminhar para a nunciatura, vai ao consulado da Itália, lá em Recife, para legalizar o seu visto, e vai também para a Itália. Foi feito ontem o envio do padre Wagner, foi uma solenidade, inclusive tem um vídeo aí que fala disso. Está nas redes sociais para vocês verem, né? Já tem mais de 2.000 acessos, só de ontem a doido para cá, esse vídeo. No Instagram e no Facebook. O envio do padre Wagner foi escolhido para ser assessor nacional da Comissão de Bíblia Catequética. É um cargo muito importante, destaca a nossa diocese, destaca o estado do Piauí, que ele vai pelo Piauí também, e ele vai sair agora, no dia 10, dia 9, ele vai viajar para Brasília, vai morar lá em Brasília, na casa dos bispos, na casa da CNBB, é de grande valor esse momento. Então, a gente, foram decisões que foram feitas nessa reunião de ontem, mas também na reunião do clero, né? A nossa reunião do clero, que você vê aí no vídeo, aqueles padres que compareceram. É de grande valor para a nossa diocese, a gente tomar o gosto de falar para o nosso povo querido, nós estamos aqui é para servir. Eu fico preocupado porque cada vez que um padre sai para outro canto, fica um lugar vago, né? e ficar uma paróquia vaga não é fácil para mim que recebi a missão de cuidar. Quando o nosso Senhor disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas, ele disse para todos os bispos também, apacenta minhas ovelhas, que pode. Agora eu não posso fazer além daquilo que está ao meu alcance. Se não tem um padre, gente, como é que vai fazer? Ficar uma paróquia vaga para a gente no próximo ano é um risco muito grande. Isso nos preocupa, porque o número de padres diminuiu, né? Certo? E por isso que é preciso, viu, Maria, dizer para os amigos do seminário, aqueles que ainda não são, para ajudar a formar novos padres. Nós precisamos, tá bom?
Muito bem, Dom Plínio. Queríamos agradecer a participação do senhor neste dia, né, nesta sexta-feira, e por ocasião do Dia do Padre, que o senhor deixasse uma mensagem especial para nossos padres da Diocese de Picos.
Primeiro, agradecer. Ontem, viu, eu comecei a reunião fazendo uma pergunta. Como a Diocese de Picos está vivendo a sinodalidade, né? Esse trabalhar junto, caminhar juntos. E todo o Conselho Presbiteral falou positivo, citando vários encaminhamentos, várias ações que são feitas assim com o apoio dos padres. São incansáveis. Eles vieram ontem, vão vir novamente na chegada dos padres que vêm da Itália para visitar a nossa diocese, ficou certo. No dia 28 eles vão estar aqui para participar de um almoço com o vigário-geral que vem lá representando o bispo para visitar a nossa diocese, né? Durante 3 dias. Então, é inegável que os padres estão realmente empenhados com o povo. É claro que nem todos, assim como eu também, não consigo dar conta, né? Mas estão aí, são padres jovens que estão lá no interior, trabalhando, visitando as comunidades. Tem gente que dá muito valor a esses padres de televisão, que fica falando a coisa toda, mas quem é que vai ficar lá no interior, como nossos padres estão ficando? Atender confissões, para fazer os batizados, para celebrar a missa, né? Para atender as pessoas, né? Para conversar. Quem que faz? Nossos padres fazem. Então, hoje, nesse dia, eu acredito assim que cada paroquiano pode fazer algo e merece fazer algo assim, para reconhecer a importância do padre na comunidade, na paróquia.
Muito obrigado, Dom Plínio, pela participação do senhor, pelas informações repassadas aos ouvintes aqui da Cultura através do programa Comunicação e Vida. Parabéns para o senhor também, que também é padre, bispo da nossa diocese, né? E a todos os padres, muito obrigado. Boa missão neste dia.
Obrigado, bom dia.